Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde, quarta-feira, 28 de junho de 2023. Mesa de áudio, Zé Roberto, Central Técnica, Rui Franklin. Produção de Wagner Gomes. Flamengo joga hoje no Maracanã pela Libertadores com transmissão da Nacional. Fluminense classificado para as oitavas de final da Libertadores.
Me amarro nesse timão, que joga com coração, que veste a camisa legal. É o povo sua norte, liga, temos o mais forte do esporte.
Resultados pelo Brasil, pelo mundo e jogos de hoje.
É o assunto de Bruno Mendes.
O Fluminense passou sufoco, mas o empate com o Sport e Cristal deu a classificação e o primeiro lugar do Grupo D da Taça Libertadores da América, o Tricolor. Outros dois brasileiros também se garantiram na próxima fase do torneio. O Atlético Paranaense, que bateu a Alianza Lima do Peru por 3-0. O Atlético Mineiro, que foi até o Paraguai e segurou um empate com o Libertad em 1-1 pela Copa Sul-Americana, já classificados. São Paulo venceu o Tigre da Argentina por 2-0 e o Fortaleza bateu o Palestino fora de casa por 2-1 nesta quarta-feira. Dois brasileiros em campo pela Libertadores. Às 9:30 da noite, em busca de uma vaga na Copa Sul-Americana, o Corinthians precisa de um simples empate diante do Liverpool do Uruguai, na Arena Itaquera. Jogo que a Rádio Nacional transmite. O Flamengo precisa da vitória contra o Alcas do Equador para carimbar passaporte para a próxima fase da Liberta. Pela Copa Sul-Americana, o Bragantino recebe o Taquari do Paraguai em Bragança Paulista e o Goiás vai até a Colômbia para encarar o Santa Fé. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
O Flamengo enfrenta o Alcas hoje no Maracanã com transmissão da Nacional. Quem tem as informações é
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Rafael.
Muito boa tarde, Astridinic. Boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. Flamengo e Alcas entram em campo daqui a pouquinho, 9:30 da noite, no Maracanã. Sexta e última rodada da Copa Libertadores da América, da fase de grupos. Aí a gente vai logo para a situação do Grupo A, que é o grupo do Flamengo. O Flamengo se encontra na vice-liderança com 8 pontos, atrás apenas do Racing da Argentina, que tem 10 pontos. E o Blense, com 5 pontos, está na terceira colocação. O Alcas é o quarto colocado, com 4 pontos. Como é a situação do Flamengo? Na verdade, o Flamengo está praticamente classificado. Está 3 pontos na frente do New Blense, com saldo de gol 4 a mais do que o New Blense. Enfim, o Flamengo hoje pode até mesmo perder e se classificar. Então o Flamengo está numa situação bastante confortável em relação à classificação. Para chegar à liderança já é mais complicado. Vai ter que torcer para um tropeço do Racing jogando dentro de casa contra o New Blense e o Flamengo vencer a sua partida. E sobre o jogo de logo mais, o meia Everton Ribeiro fala sobre a situação do Flamengo no grupo.
Sim, acho que a gente nos colocamos nessa situação de não estar classificado ainda. Estamos próximo, mas a gente tem que fazer de tudo para fazer um grande jogo, classificar e ir com moral, né, para as oitavas. Mas é foco total agora para a gente poder fazer o nosso melhor. Temos pouco tempo, né, para trabalhar, mas fazer bem feito os treinamentos. Quem entrar no jogo, né, os 11 e depois os que entrarem também, poder fazer o melhor, porque dentro de casa a gente sabe que a gente é muito forte, né, com a nação nos ajudando. Então é fazer um grande jogo e fechar bem a primeira fase da Libertadores.
Então, Astrid, o Flamengo está classificado na Copa do Brasil, está bem no Campeonato Brasileiro, na terceira colocação e praticamente classificado na Libertadores. Mas as atuações do Flamengo vêm sendo muito contestadas e o Everton Ribeiro volta ao microfone da Rádio Nacional para falar se o Flamengo vem evoluindo.
Eu acho que ainda tem muito a evoluir. Eu vejo que a gente até comenta, né, que a gente faz muito mais coisas no treino e às vezes a gente não consegue ainda colocar tudo que a gente faz no treino no jogo. E eu acredito que isso é uma questão de adaptação e de de, como que eu posso falar, confiança, né, na verdade, confiança para poder fazer 100%, né, porque às vezes é um jogo mais arriscado, mas a gente tem qualidade, tem os treinamentos e temos a confiança do treinador para fazer isso. Então acredito que a gente está num processo de evolução e tem muito para crescer, e num momento importante, né, de reta final do meio para o final para das competições, e a gente espera chegar forte aí em todas as competições que a gente está.
É diferente do jogo contra o Santos, a tendência é que Everton Ribeiro comece no banco de reservas e Arrascaeta inicie no time titular. O Flamengo deve começar jogando com Matheus Cunha no gol, na direita Wesley, dupla de zaga Fabrício Bruno e Léo Pereira, na esquerda Ayrton Lucas. No meio campo, Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson e De Arrascaeta. No ataque, Cebolinha e Gabigol. Astridnik.
A análise do jogo é com... Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde aos ouvintes do Bate-Bola Nacional. O Flamengo entra como favorito. Tem o time melhor. Fez até uma boa partida contra a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro. Como destacou o Rafa, tem essa possibilidade do Arrascaeta entrar de início, o Everton Ribeiro ficar no banco. A gente nunca sabe o time do Flamengo. Só momentos antes, porque o Sampaoli não define o time. Está sempre fazendo modificações. É um direito que ele tem. Está começando o seu trabalho. Quer encontrar a melhor formação. O Flamengo entra como favorito. E passando de fase, acredito que passe, é uma nova competição. Porque a partir de agora, quando começar a fase mata-mata, é uma outra competição. E o Flamengo, na minha opinião, com os reforços que vão chegar e com o elenco que tem, se credencia para fazer uma boa campanha. Street.
Campeonato Brasileiro Série A.
A vitória por 1-0 sobre o Cuiabá atenuou a crise no Vasco, que segue no mercado em busca de um novo treinador após a demissão de Maurício Barbieri. A diretoria, no momento, prega calma para não errar na escolha. Sem a pressão para voltar a vencer no Brasileirão, o Vasco deverá ter uma semana mais tranquila pela frente. Valdir, a situação do Vasco é delicada.
Ainda continua delicada. A Astrid venceu, chegou a 9 pontos, mas tem muita coisa ainda. O Vasco ele precisa de mais 2 vitórias para se afastar de vez da zona de rebaixamento. E o jogo contra o Cuiabá fez um jogo razoável, mas o time teve um pouco mais de tranquilidade, não teve público, não teve aquela pressão toda, teve um pênalti até bem marcado, mas agora é um clássico com o Botafogo, só a torcida do Botafogo no estádio, que é do Vasco, está proibida de ir. E essa indefinição de treinador, eu acho que incomoda um pouco a torcida, aos jogadores, porque se fala em vários nomes. Ontem se falou o Roger Machado, Anderson Moreira, Rogério Ceni, o Odair Helma. Está na hora da diretoria definir logo, para que esse treinador possa começar o trabalho para recuperação do Vasco. E anuncia o Vasco também que reforços vão chegar a partir de segunda-feira. Está na hora do Vasco voltar a vencer. E tem uma sequência de bons resultados, que o Vasco hoje tem apenas 2 vitórias, Astrid, em 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso é muito pouco. Ficou 72 dias sem vencer. Venceu na primeira rodada o Atlético Mineiro por 2-1. Depois só foi a vencer, voltou a vencer na 12ª, na última segunda-feira, Astrid.
Futebol feminino.
É o destaque de Natália Neves.
A lista final das 23 jogadoras convocadas pela técnica Pia Sundhog para a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia não trouxe novidades. Só algumas surpresas, que também não são muitas, mas são sim significativas. Todas elas no setor defensivo. A goleira Bárbara do Flamengo, que não vem fazendo uma boa temporada e não era convocada desde as Olimpíadas de Tóquio, ficou com a 3ª vaga. Que todos acreditavam que seria da goleira Luciana da Ferroviária, que vinha sendo convocada desde a Copa América no ano passado, ou então a goleira Natasha, que também não aparecia nas convocações recentes, mas esteve presente entre o grupo reduzido, que treinou semana passada na Granja Comari. A outra surpresa na lista de defensores é o nome da zagueira Mônica Hickman, do Madrid CFF, que não tinha sido convocada pela Pia nesse ciclo e que acabou deixando de fora a Tainara, do Bayern, que ao contrário vinha sim aparecendo na lista da técnica sueca desde a Copa América e agora só entrou na lista como suplente. A técnica Pia Sundhage claramente optou, nesses casos, pela experiência das jogadoras. A goleira Bárbara vai para a sua 5ª Copa e a zagueira Mônica para a 3ª. Mas, no geral, fora essas surpresas, a lista não ficou longe do que a técnica já vinha trabalhando nesse ciclo e é condizente com o bom trabalho de renovação que ela vem implementando desde que assumiu depois da Copa de 2019 na França. Tanto é assim que dessas 23 jogadoras, 11 são estreantes em Copa do Mundo, quase a metade do time. Vamos ver com atenção o amistoso de domingo contra a seleção chilena lá em Brasília para ter uma ideia melhor de como a técnica Pia vai efetivamente escalar esse grupo na Copa do Mundo que começa daqui a 21 dias. Falta pouquinho. Natália Neves, da equipe de esporte.
Copa Libertadores da América.
Mesmo com empate, Fluminense se classifica em primeiro. O Atlético Mineiro também se classifica em primeiro. Detalhes com Rafael Monteiro.
Aí a torcida do Fluminense, bastante exigente, ainda vaiou no final da partida, pelo menos parte da torcida, após um empate por 1-1 contra o Sporting Cristal do Peru no Maracanã. E a torcida do Fluminense, mesmo líder, né, terminando essa fase de grupos líder, vaiou. Vamos assim rapidamente pensar aqui no grupo. O Fluminense passou com 10 pontos, empatado com o River Plate também com 10 pontos. River Plate que venceu o The Strongest da Bolívia pelo placar de 2-0. Claro que essas vaias têm um certo contexto. O Fluminense, por exemplo, na Libertadores, venceu os seus 3 primeiros jogos e não conseguiu vencer os outros 3 jogos. Foram 2 derrotas e 1 empate. A torcida vem sentindo uma certa queda de rendimento. Por isso, na torcida do Fluminense, vaiou a equipe e o técnico Fernando Diniz. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o próprio treinador do Fluminense, Fernando Diniz, fazendo um balanço desse primeiro semestre.
Eu acho que o saldo é bastante positivo, a gente tem uma conquista enorme. Campeonato Carioca, quando você vai numerar, são todos iguais. Mas a maneira como o Fluminense conquistou, ela vai ficar marcada para sempre. Os 4-1 em cima do maior rival. A gente classificou como líder da Libertadores, saiu da Copa do Brasil pro Flamengo, que tem um time com bastante qualidade. E a gente está na parte de cima do Campeonato Brasileiro, com os números problemas que a gente teve nos últimos 40 dias. A gente teve bastante gente fora, agora que a gente está praticamente com o time todo disponível para poder seguir na temporada, e acredito que a gente vai ter bons números daqui para frente. E o time foi... E nesse tempo que a gente colheu alguns resultados amargos, a gente teve desempenhos muito bons, alternando desempenhos muito bons e desempenhos ruins. A tendência de crescimento daqui até o final da temporada.
A estrela do Fluminense está com o bolso cheio. Com essa classificação para as oitavas de final, o tricolor das Laranjeiras já embolsou R$24.700.000, Astrid.
O Internacional recebe hoje Independiente Medellín e o Corinthians, o Liverpool do Uruguai.
Momento estádio.
Wagner Gomes destaca o handebol e a natação em águas abertas.
A Federação Europeia de Handebol completou 30 anos de existência. A entidade, para comemorar, fez o lançamento do Hall da Fama, incluindo 30 mulheres e 30 homens, com destaque no handebol da Europa, durante os últimos 30 anos. Uma das homenageadas foi a brasileira Duda Murim. Ela foi campeã mundial com a seleção brasileira em 2013 e pentacampeã da Liga das Nações. Quem também recebeu o prêmio de melhor defensor na última temporada europeia foi Thiago Petros. Ele é jogador da seleção brasileira e do Barcelona. Quem está de treinador novo é a nadadora brasileira de águas abertas, Ana Marcela Cunha. Ela rompeu com o técnico Fernando Possente e terá como treinador na preparação para o Mundial de Esportes Aquáticos o italiano Fabrizio Antonelli. Fabrizio treina o atual campeão mundial dos 10 quilômetros, Gregório Paltrinieri. O treinador é considerado um dos principais técnicos da natação italiana. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Copa Sul-Americana.
São Paulo vence e vai às oitavas. Mesmo classificado, Fortaleza vence seu confronto. O Bragantino joga hoje contra o Taquari. O Botafogo não teve definição na reunião do treinador com John Textor, proprietário do SAF do Alvinegro. Durante a conversa por vídeo, o treinador não comunicou sua decisão sobre a proposta recebida do Al Nassr da Arábia Saudita. Os dois falaram durante a tarde. Castro afirmou que comandará a equipe na partida contra o Magallanes nesta quinta-feira no estádio Nilton Santos pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Valdir, a novela continua.
A novela continua e deve ter mais capítulos, hein, Astrid? Porque segundo, já não é uma opinião, agora é uma informação, segundo algumas pessoas me falaram, o John Texton, na reunião que teve por videoconferência com o Luiz Castro, ofereceu um aumento de salário e mais um ano de contrato. O contrato dele atual termina no mês de abril de 2024 e ele ofereceu um aumento de salário e também um aumento do contratual por mais um ano. Vamos aguardar. Há uma indefinição muito grande. Hoje você dá qualquer tipo de opinião seria prematuro. Eu não me arrisco a dar opinião se fica ou se sai. Eu acho que ele está balançando, até porque os jogadores estão pressionando. Existem duas situações que nós temos que analisar com muito cuidado. Primeiro, o lado financeiro. É indiscutível, inquestionável, não dá para brigar com os árbitros. Mas segundo, é o lado profissional. É o primeiro momento bom na vida profissional do Luiz Castro, tirando os títulos que ele ganhou na Arábia. Porque em Portugal, ele só foi assistente técnico e trabalhou em base de grandes clubes, como Porto, como Benfica, mas na base. Como treinador de porte, é o primeiro clube que ele pega. Então, isso pode ser um fator, além de dobrar o seu salário, fundamental. Ele hoje ganha R$1.700.000. E segundo se comenta, o Texo já disse que se ele continuar, ele terá o seu salário dobrado. Vamos aguardar.
Atletismo.
O Troféu Brasil Interclubes Loteria Caixa, que será realizado de 6 a 9 de julho na pista do Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, recebeu a inscrição de 713 atletas de 114 clubes, representando 21 estados e o Distrito Federal. Os quatro dias do evento terão transmissão ao vivo pela TV Atletismo Brasil, canal do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo. Considerado o maior evento entre as equipes da América Latina, o torneio será uma oportunidade importante para os competidores buscarem os índices exigidos para o Campeonato Mundial de Budapeste, na Hungria, que será disputado de 18 a 27 de agosto, e para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, cujas provas de pista e campo começam a ter seus resultados aceitos a partir de 1º de julho. Os clubes que inscreveram atletas têm que fazer a confirmação final durante a reunião técnica, que será realizada de forma presencial às 16 horas do dia 5 de julho, em sala da Universidade Federal do Mato Grosso. E pela Liga das Nações de Vôlei Feminino, o Brasil virou sobre a Itália e se impôs por 3 sets a 2, com parciais de 26-28, 25-20, 19-25, 25-21 e 15-10. Final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais em No Mundo da Bola, às 18 horas e 40 minutos. O Bate-Bola volta amanhã, às 12 horas e 40 minutos. A todos, uma boa tarde.
Bate-bola nacional.